agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje, isolado em casa devido à pandemia do coronavírus, temos um tema que parece até meio irônico. Imagine só você se isolar em uma caverna por 2 meses. Pois é. Me lembra até aquelas histórias, tipo quando Jesus passou 40 dias no deserto orando. Pois bem, hoje vamos falar de alguém que passou 61 dias confinado em uma caverna no Petar. Poderíamos dizer que o nosso convidado de hoje, o ecoesportista Dan Hobson, é um aventureiro de causas ambientais, especialista em análise de água e eu diria até que uma espécie de Indiana Jones do meio ambiente. Hoje falaremos sobre o projeto Petar 61 e o CUME FM traz para vocês essa história incrível com o nosso convidado Dan Hobson. Tudo bem aí, Dan?
Tudo tranquilo, Kleber. Obrigado pelo convite aí, um abraço para você e um abraço para todo mundo aí do CUME FM.
Dan, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco no CUME FM. E Dan, eu dei uma descrição simples aqui sobre você, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre sua formação, os principais projetos que você já participou, além do Petar 61, que é esse que a gente vai falar aqui hoje. Só para os nossos ouvintes terem uma noção de quem você é, da sua carreira.
Ah, Kleber, uma longa história. Bom, tudo começou em 1999, né? Eu me formei em análise de sistemas até essa época. Em 99 eu tinha uma loja de informática, tinha vários clientes. Um belo dia, acabou a luz em casa, eu estava trabalhando, era o dia 27 de dezembro de 99. Eu vi o meu rosto na frente do monitor, naquela época era monitor de tubo, e fiquei imaginando meus próximos 20, 30 anos, né, se seria só aquilo, trabalhar com informática e trazer trabalho para casa. E eu decidi mudar um pouco isso, né, larguei a informática, passei o ano 2000 me dedicando mais a treinar, né, vendi minha loja, me preparei financeiramente, e fiquei o ano 2000 treinando, e o primeiro projeto que eu fiz foi andar a pé, e comecei ali no Chuí, né, Brasil-Uruguai. E depois de um ano percorrido 8.051 quilômetros, cheguei no Oiapoque, né, percorri por 2.000 praias, foi uma grande viagem. Em sequência, em 2002, quando eu fiz a caverna, né, que eu fiz 2001, essa viagem a pé. Em 2002, eu fiz o confinamento na caverna, que foram uns 2 meses, 61 dias. Em 2003 e 2004, eu comecei a trabalhar para a Discover. Eu fiz a Transamazônica de bicicleta e outros projetos menores, né? A gente fez do Acre, né? Eu fui pro Acre com o pessoal. A gente percorreu lá, acho que foram 7 mil quilômetros até chegar lá em João Pessoa, na Paraíba. Foram 5 mil quilômetros de bicicleta. Foi um grande projeto esse daí. Depois aí foi só pra televisão mesmo, né? Projetos menores. Aí depois, em 2008, eu tinha um projeto que era percorrer o Rio Tietê com caiaque. Foi nessa época que eu montei o projeto, foi no quase final de ano, em 2008. Aí em 2009, quando eu ia executar o projeto, a Globo ficou sabendo do que eu ia realizar. Aí me contrataram, né, eu trabalhei para a Globo durante 4 anos. E sempre envolvido com água. Né? Então, de 2009 para cá, né, já são mais de 10 anos, são só projetos ligados com águas. Né? Então, eu venho remando Rio Tietê, Rio Pinheiros, Represa Billings, eu fiz tanto rio já. Para fora do país eu já remei, outros rios, Rio Xeno, no Rio Trindade também, recentemente. E os últimos anos tem dedicado a isso, né? A minha vida, né? Meus últimos 20 anos, praticamente, são só projetos ligados à aventura, né? Então você tem esses 10 anos só com água.
E bota aventura nisso ainda. Que coisa incrível. E fala pra gente, como surgiu a ideia desse projeto de se isolar em uma caverna por 2 meses?
A ideia foi o seguinte, quando eu cheguei dessa viagem de um ano de caminhada, eu andei muito, andei muito pelo Brasil todo, aí pelas praias, e conversei com alguns amigos, e eles perguntaram, Dan, você vai andar em qual lugar agora? E eu não queria andar, né, eu queria fazer outros projetos. Nessa conversa com um amigo meu, Fred, né, que já conhecia bem o Petar, né, falou, poxa, Dan, tem um projeto, né, você podia fazer alguma coisa na caverna e tal. Eu falei, ah, vamos fazer um confinamento, né? E aí até ele brincou, quanto tempo você acha que você fica numa caverna? Eu falei, sei lá, uns 2 meses, vamos fazer? E foi assim, né, um bate-papo rápido, e essa data foi estipulada assim, 2 meses, mas sabe assim, sem almejar muita coisa, né? Não, vamos fazer 2 meses, eu acho que eu consigo ficar 2 meses numa caverna.
2 meses, eu tô pensando aqui, cara, se eu ficasse 2 dias, acho que já seria demais, viu? E fala pra gente como funcionava essa parte das necessidades fisiológicas. Existia uma equipe te auxiliando? Quantas pessoas compunham essa equipe?
Esse era um grande cuidado, porque assim, como a caverna é um ambiente bem sensível, então já a minha presença lá dentro, mesmo por mais que seja uma única pessoa, já ia impactar bem o ambiente, né? Porque ali você tem um microclima, né? Um microsistema ali dentro. Então toda essa parte de urina e fezes, elas tinham que fazer o quê? Tinha que armazenar. A gente colocou isso no saco estanque e a gente marcou um ponto, né, que é onde eu armazenava num saco. Dentro desse saco ia dentro do saco estanque. E a gente deixava num ponto da caverna onde não tinha acesso com ninguém, né? Porque a lâmpada de cima lá tinha que descer por corda. E eu amarrava esses sacos num saco estanque. E a equipe vinha numa época assim, não, eles não podiam falar pra mim, né, quais eram os dias. Então eles vinham ali, deixavam um material pra me alimentar, né, mais saudável, assim, uma fruta, alguma coisa, né? E, em contrapartida, eles levavam as minhas fezes e as urinas embora. E teve bastante gente. Teve a Marisete do Parque, teve o Jura, teve 2 meninos lá também que ajudaram a gente. Eu esqueci o nome deles lá. Tem o Divaldo, esqueci o nome do outro também. Então, você tinha assim. Tinha eu no projeto de confinamento. Tinha o Raimundo, que era o psicólogo responsável. Tinha 2 psicólogos da antiga São Marcos, que é aqui de São Paulo, acompanhando essa área do projeto. Tinha o Scala, que tinha uma tese, né, um mestrado, para acompanhar a alteração climática ali dentro, da minha presença, que era o pessoal da Unicamp. Depois tinha o Jura como guia do parque, mais 2 meninos para dar um apoio lá. A Marisete da pousada, né, e mais o esposo dela. E também o nosso querido amigo lá, o Marcelo, o Magon, que foi que montou toda essa estrutura de cabo, de comunicação que a equipe de fora fazia comigo, não eu com eles, né? As câmeras, foi muita coisa ali, mas foi muito bom.
Entendida. Então, realmente, tinha uma equipe aí bem experiente, né? Talvez não com esse projeto, mas com o parque, com as cavernas. Inclusive, queria mandar um abraço para o nosso queridíssimo Jura, explorador de cavernas, também foi nosso último entrevistado aí no Cume FM. Grande Jura. E conta pra gente, Dan, o que foi mais tranquilo e o que foi mais difícil nessa experiência por ter passado esse tempo todo lá dentro sozinho?
O mais difícil de tudo, assim, como o projeto ele tinha um objetivo bem principal, que era não saber a ideia do tempo, né? Então eu não podia ter nenhum mecanismo, não podia ter relógio, nada que pudesse me orientar com relação ao tempo. Então, assim, se você tá numa caverna sem nenhum tipo de controle do tempo e dormir 10 minutos, 10 horas, você não sabe qual a diferença. Então, essa falta de saber o que dia é, se é de dia, de noite, né, é complicado, porque assim, a gente meio que fica preso no relógio, a gente acordou de manhã, toma café da manhã, aí chega certo meio-dia, almoça, aí chega a noite, você dorme. Agora, imagina você não ter essa orientação nenhuma. Então, o meu ritmo lá era assim, acordei, pra mim era o primeiro dia, né, acordei. Aí, bom, tomei café da manhã, tá, e aí, vamos a que horas? Até da fome, entendeu? Comi, era almoço, tá, vou jantar. E assim, pro projeto, tinha uma caixa, digamos que era um computador com vários botões blindadas. E quando eu acordava, eu tinha um evento, né? Então vou acordar, aperto o botão azul. Então ela registrava pra ela, né? O horário que eu acordei. Vou almoçar, aperto o botão amarelo. Ela registrava o horário que eu fui almoçar. E vou dormir, botãozinho preto, né? Então toda essa máquina registrava todo esse meu dia a dia, só que eu não sabia o dia, né? Pra ter ideia, teve momentos que eu dormi pouco, mas eu lembro que no segundo mês, depois que eu vi lá o relatório, eu comecei a dormir uma média de 20 horas por dia, e as minhas 4 horas eram esse evento, né? De acordar, tomar café da manhã, almoçar e jantar e dormir. Agora, o mais difícil mesmo foi passar ali, sabe, essa solidão, né? E também esse tempo que você passa com você mesmo, causa umas modificações que Só vendo, mesmo vendo o livro, que o livro deve lançar agora esse ano ainda. Acho que até o meio do ano não saiu o livro. É muita coisa que eu fui descobrindo dia a dia lá, né? Na verdade, dia a dia que não existiu, né?
Que coisa impressionante, Dan. Eu não consigo nem imaginar, cara, essa experiência. Estou muito ansioso e empolgado para ler o seu livro. E vamos divulgar aqui no Cume FM também, com certeza. E eu brinquei no começo, né, sobre Jesus Cristo ter passado 40 dias no deserto e tal. Mas o que você poderia dizer espiritualmente que essa experiência te trouxe? Você teve algum tipo de revelação em algum momento lá dentro?
Essa parte é a mais complicada, viu, Kleber? Porque é o seguinte, vou tentar explicar para você. Quando você fica num lugar que você não sabe se é de dia, de noite, e você passa a dormir demais, o que aconteceu ali? Durante praticamente todo momento ali, chegou uma certa parte do projeto que eu não sabia mais se eu estava vivendo uma realidade ou um sonho. Porque era normal eu estar no meu sonho, estar pensando, sonhando que estou em casa, montando um projeto, eu acordava, não sabia mais quando eu acordava se realmente eu fazia parte, se aquilo era um sonho, ou se eu estava acordado na caverna, né? Isso é uma parte bem complicada para sua mente entender. E assim, aconteceu muitas coisas estranhas ali dentro, né? Eu vou estar revelando isso no livro. Porque assim, você tem muita coisa que fala sobre o ser humano, né? Você tem muita religião, você tem todo tipo de esoterismo, né? Então assim, só que na verdade ninguém sabe nada do... Assim, ninguém tem 100% de certeza do que é real, né? Do que realmente é. O que é, né? O que é, a nossa vida totalmente assim, 100%, né? Tem muita coisa assim obscura, muita coisa escondida de nós, né? E assim, lá dentro aconteceu muita coisa. Não sei se isso é uma parte de uma revelação ou não, né? Eu vou deixar para as pessoas verem o livro, para poder interpretar. Porque no livro, eu conto muito sobre isso, né? Sempre quando eu acordava, eu tinha esse hábito, né, na caverna, de poder estar escrevendo como era o meu sonho. E eu te garanto, cada sonho que eu tive ali dentro, se é sonho, né? Você conta até aquela história, né? Será que a gente vive a realidade no sonho? Ou o que a gente está vivendo hoje não é parte só de uma parte de uma vida, né? Sei lá. É uma parte bem maluca, viu? Só ficando lá dentro pra perceber isso.
Então, só no livro mesmo, galera. Só no livro. Um livro que nem Freud explica esses sonhos do Dan Robson, hein? Eu tô muito ansioso pra ver. Ô Dan, e você já conhecia outras histórias de pessoas que se isolaram em cavernas? Já eram esperados alguns efeitos psicológicos?
Ah, o confinamento dentro de uma caverna, você tem assim... Eu vi alguns exemplos, né? O pessoal da psicologia lá de São Marcos, eles fizeram umas pesquisas, porque tinha um agravante, que pessoas que fazem confinamento a longo prazo, elas têm a tendência de cometer suicídio, né? Você entra numa depressão profunda, você meio que surta e cabe ao psicólogo te orientar qual maneira mais profissional você encara isso, né? Então, assim, o que acontece na caverna? Com essa falta condição de saber o que é real, o que não é, de dormir demais, a mente humana, ela tem um mecanismo que é de autodefesa. Então imagina só, o nosso dia a dia é composto do quê, né? De acordar, né? Ver um monte de cores, pessoas, conversar, fazer nossos afazeres, sons, né? Então a gente tem uma pilha de coisas que vão acontecendo no dia a dia. E no nosso repouso, que é a noite, a gente descansa e dorme. Muitas vezes a gente vivencia o que aconteceu, né? Durante o dia a dia. Agora, imagina um ambiente onde você é retirado de tudo isso de você, né? Você está num ambiente silencioso, males ali tem o quê? São águas que passam tem alguns riachos ali dentro, algumas gotas, né? E mais nada, né? Então, você não tem um som, assim, né? Então, sua mente fica num estado, digamos, descansando, né? Praticamente 100% descansando. E aí, quando você dorme, você não tem, assim, uma recordação do que é, né? Então, o que acontece? Voltando nessa área da própria mente humana. Então, a mente, ela sentindo falta de luz, de conversa, ela poderia produzir sons e produzir eventos, né? E foi isso que o pessoal da psicologia falou. Dan, pode acontecer de você estar na caverna e ver coisas que não são reais e ouvir coisas que são reais. Então, você tentar entender que isso faz parte do seu próprio corpo se defendendo de algo que ele não está habituado, né?
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Dan Robson, falando sobre o projeto Petar 61. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Dan, que som você manda pra gente?
Ah, vamos ouvir um Guns N' Roses, né? Que tal um November Rain? Aí assim, uma musiquinha pra lembrar da caverna.
Dan é dos meus, hein? Eu curto muito esse som, especialmente porque tem vários solos incríveis. E o Gustavo não vai cortar na edição esses solos incríveis, porque essa é uma rádio que faz diferente, que escuta diferente. Solta aí, Gustavo. November Rain, Guns N' Roses. Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos conversando com Dan Robson, falando sobre o projeto Petar 61. Dan, no bloco anterior você comentava sobre os efeitos psicológicos que você teve ao se isolar por 61 dias dentro de uma caverna. E os efeitos físicos, como frio, escuridão, umidade, como foi isso?
A alteração física foi gigantesca, né? Porque assim, eu tinha uma câmera, um pouco parte dos olhos, né? A câmera, né, que eu levei para filmar, não aparecia muitas imagens dentro dela, assim, né? Eu vi detalhes na caverna, porque o meu globo ocular foi cada vez crescendo mais, mais e mais, porque estava um ambiente escuro. E comecei a ver detalhes na caverna que ninguém via, nem a câmera. E achava estranho, né? Porque às vezes eu fazia uma filmagem, eu olhava assim, não aparecia nada na filmadora e eu via os detalhes da caverna, via uns detalhes pequenos lá, falei, não é possível. E com isso, o que aconteceu? Quando eu saí da caverna, né? Praticamente eu saí no final de tarde, eu fiquei usando um óculos escuro durante um bom tempo. Como eu usei muita luz de vela, né? Não era uma vela, na verdade, né? Era minha luz ali, era o meu sol. Eu saí vendo só amarelo, eu perdi a noção de cores durante um bom tempo. Eu não via nada assim muito azulado, verde. Era só amarelo praticamente durante mais de um mês. Frio, né? Lá a caverna também tem esse ambiente de frio. Agora, uma coisa que é muito complicada na caverna é a umidade. Nossa, a caverna é 100% de umidade. Então imagina assim, se eu pegasse algum alimento, né? Tudo que eu levei para comer ali estava enlatado. Estava em lata e em vidro. Só nessa, eu só recebi um alimento um pouco mais saudável quando, assim, como a gente tinha uma comunicação que a equipe de fora me ligava para retirar o meu lixo, né, que seria os meus sacos de estanque com urina, fezes, um monte de lixo, eles me colocavam lá alimento, tipo fruta, né, alguma coisa assim para eu comer naquele momento. Se eu deixasse eu comer no outro dia, dar um exemplo, eu já podia jogar fora. Se eu pego uma maçã e mordo ela ali com uma parte, deixo ali fora, né, para algumas horas, já fica cheio de bolouro. Então, tudo que eu tinha que comer tinha que ser feito e comer e consumível naquele momento. Não tinha nada que eu pudesse guardar, assim.
Inimaginável, Dan. Fantástico. E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre como se portar em ambientes delicados, Dan, que dica você daria para os nossos ouvintes?
Na verdade, são várias dicas, né? Você tem muita coisa hoje. Eu fico lembrando, assim, quando eu era moleque, que eu ia para uma venda, aí comprava arroz da minha mãe, feijão, essas coisas, vinha, assim, num pacote de papel, né? Hoje, tudo que a gente compra hoje é um plástico, né? É um mal necessário, mas é um mal que a gente pode até escolher um pouquinho, né? Tipo assim, vai refrigerante, né? Não é bom tomar refrigerante, mas... De preferência, pelo menos, se você comprar um refrigerante que venha na embalagem de vidro, que é retornável, né? Então, tem muita coisa que você pode estar ajudando a reciclar. Eu tenho no meu canal, um canal meu que faço sobre reciclagem também, né? Mas aí é outra história. Mas a gente podia começar por aí, né? Já ter esse hábito de comprar algumas coisas e que possa retornar com a embalagem. Porque eu vejo assim, o que eu mais vejo nos rios, infelizmente, hoje em dia, remando... São garrafa pet, essa maledita garrafa pet. Ela tem de milhares, né? Sacola plástica aí, garrafa pet. Se pudesse banir do planeta Terra, seria o nosso melhor feito pro planeta, viu?
Então, ficam as dicas aí de mínimo impacto do Dan Robson, galera. E para quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nessas dicas, reuso de garrafas pet ou coisas do tipo, visitem o canal do Dan Robson no YouTube, que lá você encontra muito mais informações. E Dan, agora vamos para a nossa dica de livro e de filme. Teria algum filme bacana, algum livro que seria legal indicar para os nossos ouvintes?
Ah, o livro eu vou recomendar O Que Eu Li na Caverna, do Miyamoto Musashi, Os Cinco Anéis. Excelente leitura. Vai por mim, esse livro é excelente. E filme, eu tenho um da série da Netflix, Planeta Terra. Nossa, isso aí é formidável. Para quem é amante da natureza, até que para quem não é, você vai conhecer coisas muito interessantes. Excelente, excelente, excelente.
Que legal. Então ficam as dicas do Dan aí. Para quem quiser aproveitar, ver um seriado bacana, Planeta Terra, tá no Netflix. E livro Os Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi. Muito bem. Dan, qual foi a maior lição que você tirou dessa experiência tão única de passar 61 dias dentro de uma caverna?
A lição que eu posso dizer para você, viu, Kleber, é o seguinte: o ser humano tem uma capacidade de se adaptar gigantesca, né? Acho que todo mundo é capaz de fazer coisas que se pode surpreender a muitos, viu? É que é a questão de... A gente tem muito medo dentro da gente, né? Tem um medo assim, né? A gente acha que não vai poder fazer aquilo, né? Se fosse pensar isso antes de andar a pé, ficar na caverna, eu fui e fiz, mas eu me adaptei muito, né? Rapidamente com aquele ambiente, né? Então a gente tem muito esse medo de fazer as coisas, mas a gente tem uma capacidade de se adaptar gigantesca.
Poxa, que inspirador isso, viu, Dan? Muito legal ouvir isso. Tenho certeza que nossos ouvintes também estão curtindo bastante. Agora, você faria de novo 60 dias dentro da caverna?
Ah, fazer de novo o confinamento na caverna? Ficar 2 meses sozinho na escuridão? Eu te digo que não. É uma experiência única, Kleber. Isso aí vai ficar pra minha história. eu fiz porque tinha que ser feito, entendeu? Que me propus para isso, mas tipo assim, hoje sabendo como que é passar por esse confinamento e fazer de novo, você encararia isso? Sabendo tudo que eu passei, eu digo sinceramente que não. Já, essa experiência já foi única, já tá bom já pra minha vida isso.
Que legal, Dan. Nada como fazer algo único, né? Realmente único. E falando um pouquinho de futuro agora, você tem algum projeto novo em andamento que você poderia compartilhar com a gente?
Bom, agora, né, desde 2009 pra cá, eu venho só fazendo projetos com água, né? São caiaques que eu uso pra navegar e analisar água. Basicamente é isso, né? Então, o que eu vou fazer agora esse ano, que tá praticamente pronto o projeto, que eu devo remar nessa região do acidente, né? Que teve lá em Mariana, em Brumadinho, para mostrar a condição real do rio, né? É que não foi uma tragédia, foi um crime ambiental, né? Você matou um rio, né? E matou várias pessoas também, né? E junto com esse projeto, eu devo ir em Brasília, navegar no Lago Paranoá e também fazer, e continuar navegando aqui no Rio Tietê. Isso eu vou fazer aqui agora em 2020. E durante alguns, tem mais alguns anos ainda aqui pela frente que eu devo continuar remando em rios, né? Até que eu tiver força do braço, vou estar remando.
Incrível, Dan. E para quem quiser acompanhar esses projetos, quiser encontrar o Dan Robson nas redes sociais, como faz?
Bom, é bem simples, né? Você digita ali Dan Robson Dias, que é meu nome, você vai ter Facebook, Twitter, Instagram, vai ter tudo ali meu. Né? Tem os canais lá no YouTube, eu posto muita coisa no YouTube, né? E atualmente eu tenho dedicado um pouco à música, né? Tô virando Bombril agora. Mais música assim, pra poder relaxar, dormir, né? Então quem quiser conhecer um pouquinho essas músicas, você põe ali Dan Robson Dia, vai ter lá o meu canal de aventura com algumas músicas de relaxamento, pra quem quer dormir bem. Uma boa dica.
Então, repetindo, Dan Robson Dias, pra quem quiser encontrar o Dan Robson nas redes sociais, acompanhar os projetos dele. É, também, se quiser ter uma boa noite de sono, ouvir as músicas que o Dan está disponibilizando lá, mil e uma utilidades, muito legal mesmo. Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Dan Robson pela participação no nosso programa.
Ah, eu que agradeço, Kleber, pela oportunidade de contar a história de como foi ficar confinado. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Parque Petar, né? E um abraço especial pro nosso amigo Jura, né? O Jurandir foi um braço esquerdo, um braço direito, foi tudo ali. Sem o Jurandir, o projeto não ia dar certo, viu? Um abraço pra todo mundo aí.
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês mais uma vez hoje. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá. A gente se vê na próxima, galera. Tchau! When I walk beside her.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.